o divórcio entra é porque o casal perdeu o entendimento sobre a santidade do casamento. Que as pessoas não estão muito afim mais de tentar, de lutar pelo relacionamento. Então é melhor eu me manter aqui do que enfrentar isso. O que, que eu vou fazer se eu separar? Como eu vou criar esses filhos? Como eu vou viver? Então tinha muito forte isso. Para esse outro extremo agora, né? De não fica e não aguenta. Cargas d'água, Deus pensou o casamento. Olha, se você queria que tudo fosse feito do seu jeito, por que você casou? Eu não consigo entender. É uma decisão. É uma decisão sábia, uma decisão forte, que impede a relação de chegar no divórcio.
Dilene Ebinger é mestre em psicologia conjugal e familiar e atua há 29 anos como terapeuta. Além disso, é pós-graduada em psicopedagogia e atua como professora universitária no UNASP Engenheiro Coelho. Você também pode encontrá-la na TV Novo Tempo, apresentando o programa A Mensagem por Elas. Dilene, seja bem-vinda. Já é sócia aqui do Hope Hour, né? De casa.
Obrigada.
Fica à vontade. O assunto hoje tem o seu nível de polêmica, talvez. O seu nível de complexidade, eu diria. Porque por um tempo não se falava tanto sobre divórcio. Ou mesmo não existia esse número tão grande de divórcio. Aliás, há um tempo era uma coisa meio que... chato assim, né? Fulano é divorciado, fulano é divorciada. Era meio que uma classe mais baixa de ser humano, né? Não conseguiu manter esse casamento. E aí, eu acho que quando a gente vai para o universo cristão, ainda mais. Mas hoje, parece que essa situação do divórcio tomou uma outra proporção. Porque aí, realmente, os relacionamentos parece que estão descartáveis, né? Quando tá tudo bem, tá bom, continuamos aqui casados, foi bom enquanto durou, o famoso que seja eterno enquanto dure, mesmo dentro do universo cristão. Você atendeu por muito tempo, focada, inclusive, em aspectos familiares, né? Casais e tudo mais. Como é que você vê essa diferença de como... a sociedade, de um modo geral, tem lidado com o assunto divórcio?
Eu acredito, Wagner, que ainda difícil. Quando você conversa com uma pessoa que passa pelo divórcio, a sociedade ainda estigmatiza muito o divorciado. Ele ainda fica um pouco marginalizado. Mas, claro, no passado, isso era tido como uma coisa feia. O preconceito era muito grande. Né? Então, no passado, eu acredito que as pessoas, elas... não tentavam mais, mas elas se submetiam mais a ficar num relacionamento ruim, a um relacionamento doloroso, até agressivo. Elas permaneciam. Primeiro pela questão de, nossa, o divorciado, ele não tem chance, ele é marginalizado demais. Então, é melhor eu me manter aqui do que enfrentar isso, né? Outra questão, as mulheres, elas, em geral, não trabalhavam muito fora. Então, elas dependiam financeiramente dos seus cônjuges. Então, elas permaneciam por uma opção, assim, de o que, que eu vou fazer se eu separar? Como eu vou criar esses filhos? Como eu vou viver? Então, tinha muito forte isso. O sermão que se prega hoje, socialmente falando, é você tem que ser feliz, você tem que se impor, você pode, você consegue, e não aguente tudo, né? Então, esse discurso polarizou, saiu de um lado onde fica calado e aguenta tudo, porque aí é o seu lugar, para esse outro extremo agora, né? De não fica e não aguenta. Então, hoje, o que eu percebo na sociedade é que as pessoas não estão muito afim mais de tentar, de lutar pelo relacionamento. Então, se no passado se aguentava coisas que, na minha opinião, não se devia aguentar, hoje não se aguentam coisas que se deveriam aguentar, trabalhar com elas para modificar. E isso eu creio que é em função mesmo desse entendimento social, de que não tem que aguentar, não tem que ficar, não tem que tentar, não tem que lutar. Que casamento, para algumas pessoas, é algo realmente ruim, é algo que não dá certo. E a gente vê todo esse conceito passando, vai modificando a rota do plano original de Deus, né? Vai saindo, vai tomando um rumo completamente diferente. Então, eu penso que problemas sempre existiram, nós não temos novos problemas, nós temos problemas que sempre ocorreram, mas nós temos uma voz social diferente do passado, que está levando a criar esse abismo aí entre essas duas realidades, passado e presente.
Como isso acontece na cabeça do casal? Eu imagino que tenham situações onde essa ideia do divórcio nasce na cabeça de um e não na cabeça do outro. Mas em alguns momentos é algo que esse processo acontece com esse casal simultaneamente, né?
Eu acho que a grande questão é, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrimento, ninguém procura um sofrimento voluntariamente se não tiver uma dificuldade de saúde. O divórcio, ele surge de um medo do sofrimento. A gente tá sofrendo, a gente não tá conseguindo resolver. Vamos resolver assim, ó, cada um segue sua vida. Né? E enquanto a gente é inteligente, é capaz de encontrar soluções, de sentar à mesa e colocar. Mas o encontrar soluções, o sentar para conversar, ele envolve um deixar de lado o orgulho, deixar de lado o egoísmo, para realmente buscar uma conversa que tenha uma alternativa que possa favorecer aos dois. E eu acho que esse é um grande impedimento, porque, na minha opinião, um dos grandes temas do divórcio, né, é o orgulho. Eu não baixo a minha cabeça. É assim que é o certo, você não faz, então não dá mais. Né? Então as pessoas vão se distanciando, esse é um prenúncio de um divórcio, distanciamento emocional, nós nem estamos falando de distanciamento físico, tem gente fazendo sexo até as últimas horas antes do divórcio, mas que estão afastados emocionalmente já há muito tempo. E é isso que leva, esse afastamento emocional que leva a dizer assim, não quero mais tentar, não aguento. Então o medo de sentir dor fala, deu. E a sociedade ajudando, falando, não fica, o que você vai fazer? Não vai resolver, não vai dar, e etc. Então, isso dá força, né? A essa coisa de dar força. Se antigamente a força era fica porque é muito feio sair, a força hoje é sai que não tem problema, tá todo mundo saindo, tá normal sair, né? Se não dá certo, não deu, a fila anda. E aí vem essas frases feitas e essas coisas todas que vai motivando a pessoa a não tentar. Né? O egoísmo grande não está me satisfazendo, eu não estou feliz, então a gente não casa para fazer o outro feliz, a gente casa para ser feliz. Eu não estou sendo feliz, então o casamento perdeu o seu objetivo para mim, vamos acabar com ele.
E aí eu nem olho para o outro, né? Só olho realmente para mim.
Claro, claro.
Quando a gente está dentro de um relacionamento, então a gente precisa ter uma certa flexibilidade, né? Se a gente tem uma mente extremamente rígida e eu faço as coisas desse jeito porque eu acho que desse jeito tá certo e não tem um outro jeito de se fazer a coisa, é claro que tá muito complicado pra esse casamento dar certo.
Vai quebrar, exato.
Né? Então aí talvez o outro tá aceitando viver debaixo da norma daquela outra pessoa que tá muito rígida, mas ela também tá em sofrimento, porque ela não consegue ser um ser humano com liberdade, né? Você acha que realmente, para que um casamento ele consiga ter um funcionamento, a gente precisa entender que uma característica que a gente precisa ter é essa flexibilidade de conseguir entender o outro, o modo de vida do outro, a bagagem que esse outro trouxe para dentro desse relacionamento? Isso vai ser fundamental?
Com certeza. Tem um texto de uma autora americana chamada Ellen White que eu gosto muito e ela diz assim, se você não estiver disposto a abrir mão dos seus pensamentos, vou usar a sua expressão, a flexibilizar, ela não usa essa, mas ela diz abrir mão, a ceder, ela usa essa expressão, a ceder para o outro algumas coisas, você não devia dar o passo do casamento. Né? E às vezes quando eu estou fazendo os treinamentos e palestras, eu digo, olha, se você queria que tudo fosse feito do seu jeito, por que você casou? Eu não consigo entender. Entende? Porque se tudo tem que ser como você quer, o melhor jeito de manter tudo como você quer é ficar sozinho. Ficar sozinha, porque daí você estrutura tudo ao seu modo. No momento em que você traz outra pessoa para a sua vida ou participa da vida de outra pessoa, essa vida é compartilhada. Tem que ser dividido. Então, assim, não pode ser tudo como eu quero, não pode ser tudo como o outro quer. A gente precisa chegar a um senso, a gente precisa chegar a um ponto. Eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso aceitar algumas coisas. Né? Algumas coisas eu não posso abrir mão, eu tenho que dizer, olha, isso aqui é fundamental, etc. Isso deveria ter sido feito no namoro, sabe? A verdade é essa. Do que eu estou disposto a abrir mão? Do que eu dou conta de abrir mão como ser humano? Ah, eu dou conta de abrir mão de as coisas na casa não serem guardadas como eu eu quero. Ah, eu dou conta de, por exemplo, alguém errar e me pedir perdão. Eu dou conta de perdoar diversas vezes o mesmo. Eu devia ponderar isso quando eu sou sozinho. Mas isso não passa na cabeça. O que passa na cabeça é que beija bem, abraça bem, tem uma pegada legal, é gostoso, deu uns amassos. Bom, eu quero isso para sempre. E, né, basta casar para descobrir que isso não rola para sempre. E aí vem essa outra questão que pesa pra caramba, né? E aí o relacionamento vai ficando ruim, vai ficando
desgastado,
vai ficando conflituado, né? Não, mas é assim, não, mas eu já fazia assim, mas na minha mãe era assim, mas quando eu tava sozinho eu fazia desse jeito. E aí vai dificultando essa relação, né?
Dentro desse lance do namoro, acho que tem um outro ponto que é muito importante, que às vezes as pessoas, elas têm a ideia de que elas vão mudar o outro.
Uhum.
Ah, não, é que quando a gente casar,
uhum,
aí saiu lá da casa da mãe, não vai ficar desse jeito mais. Vai entrar dentro do meu esquema.
Uhum.
E não entra, né?
Não, pode entrar aparentemente. E aí tem uma coisa terrível que acontece, né? Porque quando o outro vive do jeito que você quer, ele vive temporariamente, que ninguém dá conta de ser o que não é. Então, assim...
A máscara cai, né?
Ah, sim. Então, se você me ama pelo que eu sou, quando você quer que eu seja quem você quer, uma hora você vai descobrir, uhum, que eu não sou essa pessoa de verdade. E quando você me enxergar, o amor vai ter saído pela janela. Então, muita gente diz assim... mas fulano... Tem até uma brincadeira na internet que diz... Fulano, é que eu, no casamento, o marido ou a esposa devia ter vindo com legenda. E eu gosto de dizer assim... Mas vem com legenda. Mas vem. Vem traduzido, vem dublado e vem com legenda. Vem com tudo. Mas não, eu fui enganado. Não foi enganado. Né? Veio com legenda, veio com tudo. Você só não leu, não teve tempo de ler. Por quê? Porque a gente se encanta. A gente se encanta pela nossa idealização do outro.
Sim.
Quando a gente conhece alguém, a gente nunca conhece a pessoa. A gente conhece quem a gente gostaria que aquela pessoa fosse. A gente cria uma imagem irreal do outro, baseado nos nossos devaneios, nos nossos desejos mais ocultos, baseado em carências que nós não tivemos supridas na nossa infância. Então a gente traz aquilo, vai ser carinhoso, vai ser carinhosa, vai ser afetuoso, vai ser atencioso, vai ser romântico, vai ser isso. Coisas que eu não tive por alguma questão, eu venho puxando isso e jogo tudo no colo do meu cônjuge, sabe? E como o cônjuge é cônjuge, é para ser parceiro, parceira e não pai ou mãe, isso nunca vai se realizar.
Sim.
E aí, com o passar do tempo, isso só traz sofrimento, angústia e decepção, frustração. Entende? Então, a técnica aqui é, para de imaginar quem você quer e enxerga de fato quem está com você. Porque mesmo que essa pessoa não bata com a sua idealização, ela tem coisas muito legais, muito boas, muito positivas, que vão somar muito, que vão te ajudar, te ensinar. Vai ser muito legal. Mas enquanto você está fixado numa coisa que você criou, num protótipo inexistente que você criou, você fica cego para ver quem o outro é, entende? E não vai rolar.
E tem uma coisa meio... A gente vai falar daqui a pouco. Uma coisa bem tranquila, ó. Olha aqui. Problemas familiares.
Uhum.
Quem não tem, pode parar de assistir.
Atire a primeira pedra.
Quero ver se vai ter coragem de sair do vídeo ou do áudio aqui agora. Mas é um capítulo da revista Lar Doce Lar, que a gente está te oferecendo hoje. É uma revista incrível que fala sobre relacionamento conjugal. Já é um começo de uma terapia de casal isso aqui. Tem vários temas. Daqui a pouco eu vou falar dos problemas conjugais. Mas eu acho também que tem uma máxima que é assim. A pessoa acha, principalmente quando está no início de um relacionamento, ou mesmo não no início, mas ela acha que não funciona na casa dela, funciona na dos outros. Que tudo se resolve numa boa conversa.
Uhum.
Você acha que tudo se resolve numa boa conversa?
Agora você me pegou, porque eu quero dizer que sim.
Uhum.
Eu quero dizer que tudo é coisa demais. Mas se não se resolver na conversa, não se resolverá de outro jeito.
Uhum.
Eu penso isso, entende? Então, qual é o melhor jeito de resolver? É através de uma conversa. Mas a gente tem que entender, e vamos crescer, né? Vamos deixar de ser criança e bebê chorão e entender uma coisa. No casamento, você vai ter que lidar com coisas que você não gosta.
Esse
não
é meu ponto.
Tem pra onde correr.
Uhum.
O outro nunca vai ser quem você quer. O outro é quem ele é. E o melhor de tudo é você aceitar. Porque eu gosto de brincar dizendo, aceita que dói menos.
Uhum.
Essa ideia de eu vou mudar ele, eu vou mudar ela, eu vou fazer pra... Isso é completamente ilusório.
Não, e também, assim, será que é a melhor coisa mudar o outro?
Certamente não é.
O Alecrim Dourado acha que ele é que é perfeito, né?
Exato.
E tem que mudar sempre o outro. Mas, ok, tem coisas que de repente podem ser melhores e tudo mais, mas claro que uma boa conversa vai fazer muita diferença dentro de um relacionamento, mas eu acho que para além da boa conversa, é a aceitação. Eu aceitar que o outro, ele é daquele jeito.
Uhum.
Eu sou casado, acabei de... Que dia é hoje, produção? Não sei, estamos em abril, né?
É melhor, não precisa... Você é casado há bastante tempo.
Não, é que eu tô...
Vai que erra.
Eu tô a ponto de fazer 20 anos.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Dia 20 de abril. Não sei que dia hoje você tá assistindo esse vídeo, mas dia 20 de abril de 2026...
Olha,
eu
tá
fiz,
afiado.
Eu fiz 20 anos de casado. Aí tem coisa que você briga no começo do relacionamento. Aí vai... mulher fala mais, né? O homem vai acumulando um pouco as coisas, né? E aí chega uma hora que você... Tá, vamos lá, vamos conversar. Aí você conversa. Olha, já falei desse ponto. Vamos trazer esse ponto de novo. Isso é tanto você fala quanto você ouve, né? O ponto, ele sempre volta. Parece aquele vilão lá do Sexta-feira 13. Sempre tem um filme novo, ele volta. Chega uma hora que você fala... É assim.
É assim que vai ser.
É assim que vai ser.
Sabe, Wagner, se não tiver em jogo a sua vida, de algum modo, você precisa aprender a se adaptar. Eu gosto de usar uma frase assim, eu escolho as minhas batalhas. Né?
Muito.
Eu sou casada há 35 anos, vamos fazer agora, no próximo mês. Eu escolho as minhas batalhas. Tem coisa que eu não vou ganhar. E eu vou ficar batendo naquilo. Vai me desgastar, vai me cansar, vai prejudicar o meu relacionamento. Tem coisa que não vou ganhar. E outra, claro, a gente tenta, né? Porque é natural do ser humano. Então, amor, que tal você fazer assim? Amor, eu gosto, eu prefiro assim, amor e tal. Se você tentou isso aí já uns anos e não mudou, seja inteligente. E aprenda de que não vai mudar. Então, se no outro não muda, mudo eu.
É.
E se eu não tô correndo riscos de vida, de saúde, eu posso mudar.
É, esse é o ponto. Se é simplesmente uma coisa do jeito do outro...
Uma preferência. De um gostar. Né? Aí eu prefiro assim, mas não dá, não vai rolar. Tem muitas coisas que eu prefiro. Muitas coisas que eu prefiro. Meu marido até sabe. Mas algumas tá tão... dentro dele, assim, enraizado, que se ele mudar pra ser como eu quero, ele deixa de ser ele.
E aí, isso vai ser bom, né?
Aí ele vai entender uma coisa assim, ó. Não é amor, porque quem ama...
Aceita.
Então, assim, se ele tem que ser alguém que eu quero pra poder eu amá-lo, então eu não amo de verdade. Não amo. E hoje, depois de todo esse período junto e muitos conflitos e muitas brigas e muitas tentativas de mudar para ser, faça assim, faça aquilo, eu gosto assim, eu prefiro assim, muitos reconhecimentos de que não vai rolar, ser diferente, que é isso aí mesmo que vai acontecer para o resto da vida. E algumas coisas a gente tem que respirar e morder a língua, outras a gente consegue levar na brincadeira e dar risada e falar, ai, de novo, amor, já te falei, umas coisas são mais leves, outras são mais duras. Bem-vindo à vida! Bem-vindo à vida. Vida é assim. Se você tiver uma pessoa que não é teu marido, teu filho, por exemplo, né? Quem tem filho adulto como eu, ô dó de o filho fazer tudo que a gente
quer. Quantos anos tem seu filho?
Meu filho tem 30.
Ah, adulto premium.
Casado, manda na vida dele, nas coisas, desejo uma coisa, quero muito uma coisa. Tá lá, ele faz como ele acha, como ele quer, como ele prefere. Algumas batem bem de acordo com o que eu quero e é maravilhoso. Algumas vão bem o contrário do que eu quero e sonhei.
Aí não é maravilhoso.
Não é, mas eu vou fazer o quê? Ele é um homem, ele tem que a responsabilidade é dele e aprender a lidar com isso. Então, dentro do próprio casamento, essa dificuldade de lidar com isso é o que vai traçando um caminho. Porque existe um caminho para o divórcio. Ninguém acorda de manhã e fala, ah, pois é, hoje vou me divorciar porque eu não tô legal. Não acontece assim.
Não é.
Existe uma trajetória, um caminho. Embora muitos não percebam que já estão nele, que estão caminhando nele, que já subiram uns degraus desse processo. Às vezes essa pessoa não se acorda, não percebe, mas existe.
Boa essa. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de quais são os principais problemas, até aqui na revista Lar do Cilar tem isso também, os principais problemas que hoje os casais têm dentro do casamento e que levam ao divórcio. E depois a gente vai tocar nesse ponto de como às vezes a gente parece o sapo que não percebe que tá fervendo, né? E o divórcio tá ali, mas a gente não se percebe dentro do relacionamento. O que você percebe ao longo de tantos anos que você passou atendendo casais, Dilene, que são os principais pontos, e pesquisas também que mostram, os principais pontos de crise entre os casais?
Olha só, as pesquisas dizem que educação de filhos, finanças, sexualidade, comunicação são os principais pontos de divórcio.
Quando você diz sexualidade, é traição?
Envolve também, mas às vezes é um quer sexo, o outro não quer, insatisfação sexual, aí vem algumas disfunções também na sexualidade, como, por exemplo, ejaculação precoce, um responsabiliza o outro, ninguém providencia uma cura para aquilo e fica um jogando no colo do outro problema. Então, é amplo. Mas existe um processo para isso. Essas são causas. Mas, Dilene, onde começa, assim? Qual é o movimento que se faz para que essas causas que são detectadas em pesquisas, como do IBGE, por exemplo, cheguem a essa conclusão? Eles cheguem a essa conclusão. Um dos primeiros passos para o divórcio é a crítica. É aquela conversinha que nós vamos ter, mas ao invés de eu dizer assim, amor, eu me senti tão desrespeitada porque fiquei 3 horas esperando você. Você disse que chegava e não chegou, daí eu fiquei 3 horas esperando, aí eu perdi outro compromisso, aí eu não pude fazer tal, tal, tal. Aí você diz assim, você é sempre atrasado.
Rotulei.
Você nunca cumpre o que você promete. Você é extremamente desorganizado. Eu não posso confiar na sua palavra. Então, eu não estou falando do acontecido. Eu estou ferindo a pessoa do outro. Isso é muito forte, Wagner. A gente faz isso sem perceber. Porque a gente está habituado a fazer isso. No dia a dia mesmo. Então, a crítica, ela passa a ser um processo de acusação à pessoa e não ao fato. Porque quando eu digo assim, eu me sinto assim porque fui desrespeitada, fui isso, me senti desrespeitada. Não, mas eu não queria fazer isso. Mas eu me senti. O outro não pode dizer o que eu sinto. O outro só tem que me ouvir, porque é como eu me sinto que eu estou falando. Agora, quando eu digo para o outro o que eu creio que ele é pelo que ele fez, eu estou rotulando, eu tô dizendo quem o outro é, eu estou diminuindo, eu estou pisando, eu estou criticando, eu estou jogando tudo isso, desvalorizando a pessoa do outro. Qual é a reação do outro em geral? Defesa, estou sendo atacado.
Claro.
Então eu começo assim. Não, imagina que eu sou sempre assim. Você sempre generaliza. Não, e aí olha o início do conflito armado, né? Porque daí eu vou me defender, claro. Está dizendo que eu não presto, que eu sou impontual, que eu sou desorganizado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou de confiança, né? Isso envolve minha honestidade e o meu processo de lealdade. E aí, como assim está julgando isso? Eu sou um cara que eu boto comida dentro de casa, eu sou uma mulher que eu cuido sempre dos filhos e está tudo certo. Então, eu tenho o meu valor, o outro está me desvalorizando. Então, isso mexe com o brio. Mexe com o conceito que eu tenho sobre mim mesma. Então, o primeiro passo, que eu diria a porteira que é aberta para o caminho do divórcio, é a crítica.
E é tão complexo, né? Porque quando a gente tem alguma coisa que estressa a gente em outras relações, a gente, às vezes, consegue se controlar muito mais, né? Então, a gente veste a máscara do CLT profissional, e aí eu não falo tudo que eu tenho vontade. Mas quando isso é dentro do casamento, eu solto tudo, né?
Tudo. O que o outro tem responsabilidade e o que ele não tem, né? Eu venho desabafar, eu vou guardando o dia inteiro. E aí, quando eu chego em casa, eu solto os cachorros em quem falar comigo primeiro.
É, e muitas vezes quem menos mereceria, né?
Com certeza.
A gente lá no Vida e Saúde esses dias estava falando sobre falar com assertividade, e a gente falou de uma técnica que chama DESC. Então, pega essa dica aí, que eu acho que é muito boa. DESC, eu descrevo, eu explico, eu sugiro e eu falo a consequência. Então, pegando esse exemplo do atraso, né? Meu amor, você falou que a gente ia sair às 3, mas você só chegou em casa às 5. Descrevi. Vou explicar. Sabe o que acontece? Me deu uma ansiedade tremenda, porque 5 horas já era para eu estar no meu terceiro compromisso. E eu fiquei aqui te esperando porque não queria deixar que você fosse sem mim lá no teu compromisso. Expliquei. Agora eu vou sugerir. Numa próxima vez, me avisa, porque aí eu reprogramo aqui o meu dia. Consequência. Eu não vou me estressar, vai ficar tudo bem, e eu vou conseguir ter todos os compromissos que eu agendei ou administrar a situação. Então, veja, eu ataquei, inclusive, a situação.
Exatamente.
Não quem me causou aquela situação, que talvez não foi de propósito. Tem gente, Eu ouvi uma frase: tem gente que tem uma relação inocente com o tempo. É o famoso atrasado. Tenho amigos, lá em casa ninguém é atrasado, graças a Deus. Assim, eu e minha esposa, né? Se eu falar das crianças é outra história, mas é, eu tenho amigos, eu falo, relação inocente com o tempo. Não consegue. Não, mas é que olha, já ouvi muitos casais, né? É, não, mas é que você não entende, porque geralmente a mulher que é mais atrasada, né? Você não entende, porque tem que fazer o cabelo, porque tem que fazer a maquiagem, porque a roupa não é assim, porque a roupa não é assado. E o homem entrou no banho, saiu com a camiseta e deu certo, né? É, mas aí, né, tem que saber quanto tempo leva todo esse processo.
Exato, né? Exato. E tem uma coisa muito interessante nesse aspecto, assim, que a gente precisa pontuar. Você sempre terá alternativas. É que sempre é mais fácil eu apontar o erro do outro, porque enquanto eu aponto do outro, eu inconscientemente escondo o meu. Então, quando eu digo assim, você tá atrasado, tá, e você fez o quê nessas 2 horas de atraso? Por que você, então, não pegou um Uber e foi pro compromisso? Por que você então não pediu uma carona? Por que então você não ligou? Por que então você não foi a pé? Por que então você não tentou outra coisa por telefone?
Me mandou uma mensagem pra ver se tava tudo bem?
Ou até pode ter mandado mensagem. Eu já tive, já atendi um casal em que ela ligou 38 vezes até que a bateria caiu do marido, né? Ela esperava ele para as 19 horas, ele não apareceu. Ela ligou. A bateria caiu, porque foram muitas chamadas já depois de um dia inteiro. E ela entrou em pânico, porque então aconteceu alguma coisa. Ele morreu porque o telefone também não toca e ninguém atende e tal. E quando foi umas 11 horas, ele voltou e ele explicou o problema do trabalho. Porque, de certo, ele também tinha essa inocência com relação ao tempo. Ao invés de mandar uma mensagem, olha, deu um problema aqui, eu vou ter que ficar até mais tarde e tal. Né? Mas assim, então a gente diz, você tinha que ter me avisado, você tinha que ter feito, você, tudo você e eu, poderia ter feito o quê? O que
a gente
que eu
olha pro outro, né?
Exato. Então, no momento que eu olho pra mim, bom, eu não vou mais sair. Então, agora eu vou dormir. Então, agora eu vou assistir um filme. Agora eu vou pedir um lanche e vou comer. Não vou mais. Eu vou resolver.
E você falou uma coisa sensacional. É muito complicado colocar o sempre e o nunca, né?
Ah, sim. A generalização, ela é uma forma equivocada de usar o pensamento, né? Aliás, ela está entre vários distúrbios mentais, né? A generalização. Eu nunca, eu sempre. Então, a gente tem que pontuar o que está acontecendo agora. Porque essa história de nunca, ela projeta o problema para uma infinitude, assim, né? E você não lida com isso, porque o que você tem é o agora. Então, a gente tem que cuidar com essas palavras, sabe? E elas saem tão automáticas, elas são tão... Sempre você fala isso. Sempre quanto é sempre. Ah, tudo, né? Eu gostava muito e gosto ainda. Se alguém diz assim, olha, Dilene, eu já fiz de tudo pra não me separar. Eu faço tudo, uau, tudo é coisa demais. Nem eu conheço tudo, né?
Porque vamos pegar tudo, essa listinha de tudo.
Caramba, aí. Tudo. Nossa, tudo é bastante. Minha cabeça não alcança o tudo, né? Então, assim, a gente tem que parar com essas generalizações, assim, tudo, todos, nunca, sempre. Porque não funciona. Na prática, não funciona. E tem uma coisa muito legal. O nosso cérebro, ele funciona, o modus operandi dele é baseado nas informações que eu passo para ele. Então, quando eu digo para ele nunca ou sempre, ele entende literalmente isso. Porque ele não é interpretativo. Ele é literal, o cérebro. Então, quando eu ouvilho para ele, fala assim, você nunca me beija. O cérebro entende assim que aquilo foi nunca. Então, ele trabalha o processo inconsciente, mandando todas as substâncias necessárias para aumentar o meu cortisol, a minha adrenalina e tudo. Porque eu fico com raiva. Pô, o cara nunca me beijou. Ele nunca cumpriu o horário e automaticamente ele faz uma divisão mental de que ele apaga todas as vezes que houve essa responsabilidade de cumprir o horário ou me beijou e tal. Porque agora eu tô focada na informação que eu recebi. Nunca. Então é um perigo, sabe? A gente não tem esse entendimento e aí a gente vai vivendo falando essas coisas assim. E fala no casamento e abrindo um parênteses, fala para filho também. Você nunca me obedece? Olha, caramba, nunca é sempre. Vamos evitar, porque o cérebro não compreende e a neurociência trabalha isso de forma muito efetiva. A gente tem que entender para a gente dar as coordenadas corretas para ele, senão ele nos trai, trazendo resultados equivocados também.
Ainda mais para criança, realmente.
Com
né?
certeza.
Quando você fala isso para a criança interpreta aquilo como uma verdade
literal,
absoluta.
Literal. É como uma característica do autismo, né? É literal. Eu vou matar você. Já vem...
Levanta a mão e fala, não, peraí.
É literal.
Agora, nessa da listinha do tudo, aí já fiz de tudo. Já chegou um momento que você, ouvindo um casal, pensou assim, olha, Eu acho que o melhor é que realmente cada um siga seu rumo. Conserto, acho que não tem, não.
Sabe que muito tempo atendendo casais, Wagner, eu vou confessar que aqui não é confessionário, né? Mas
não, só, tem a gente aqui.
Só a gente,
ninguém vendo, não.
É verdade, eu vou ter que falar um negócio. Muitos anos atendendo casais, às vezes você pega um casal e o negócio, o novelo de lã tá tão alinhado... E tem duas coisas boas nisso. Aonde você puxar a linha, ela vem.
Uhum.
Quando tá muito enosado, onde você puxar, vem. É uma coisa boa. Mas às vezes você olha e fala assim, ô, senhor, era melhor acabar mesmo com tudo, que já resolvia parte do negócio, porque tá tão enrolado. Parece papel higiênico molhado, sabe? Pra tirar é um trabalho que... Ai, sabe?
Joga esse rolo fora, pega outro.
Vê se consegue outro pra ver se vai. Claro, nós temos sim. Infelizmente, não folgo dizer, não me agrado. Já trabalhei com casais em que a gente realmente chega a um ponto que aquilo ali não vai mais, por impossibilidades, às vezes psíquicas mesmo, problemas muito complicados, complexos, que não vão se resolver. Eu diria até que hoje na psicologia a gente sabe disso, que tem adoecimentos, doenças que não têm cura e que precisam ser tratadas e que vão trazer muitas dificuldades e às vezes, eu vou usar uma palavra mais forte, até impossibilidade de convivência com outra pessoa, o que se aplica ao casamento. Claro que existe, a gente vive num mundo de pecado e o mundo de pecado apresenta todas essas questões. Eu creio em milagres, eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu creio em mudança através do Espírito Santo de Deus, mas eu sou humana e a gente lida com seres humanos. Então a gente sabe sim que tem algumas questões que são impedimentos bem dolorosos para que a relação siga. Uma relação com violência, por exemplo. E agora, quando entra em violência, a gente acha que a violência é só a física. Apanhou, então pode ir lá e de repente separar, porque tem. Mas a gente tem muita violência psicológica que traz marcas muito mais profundas do que uma violência física. Tá? A violência psicológica envolve, por exemplo, privação, cárcere. Eu acho que foi noticiado e é do conhecimento de todo mundo que está assistindo a gente. Aquela mulher na França em que o marido colocou ela em cárcere privado, uhum, no basement da casa, uhum, onde homens iam lá abusar dela e tal, né? Então, assim, gente... Não tem conversa para uma coisa desse tamanho, né? Então, assim, a gente não pode... Ah, mas eu sou cristão, eu tenho que aguentar isso. Deus é pai. Você acha que um pai vendo um filho num sofrimento desse, ele diria, não, se mantém sofrendo aí. Aguenta firme esse sofrimento desse tamanho. Então, nesse caso havia violência sexual também. Esse caso que eu acabei de falar dessa senhora na França. Mas existem maridos que colocam mulheres em cárcere privado e não permitindo família se aproximar. Isolando ela da própria família. Isso é agressão psicológica. E os efeitos disso, Wagner, são muito piores, porque não é bom apanhar. Lógico que não. Causa problemas? Causa. Mas imagine 10, 15, 20 anos você sofrendo um abuso psicológico.
Uhum.
Isso desconfigura o indivíduo como pessoa, como ser humano. Entende? Há uma desconfiguração. Eu me perco de mim mesma. Eu não sei quem eu sou. E se eu sou uma pessoa cristã que acredito na palavra de Deus e sei que eu sou filha do Rei do Universo e a Bíblia diz, não matarás, quando eu me permito viver nessas condições, onde eu estou sendo morta a cada dia emocionalmente, eu estou violando o mandamento. O mandamento divino. Isso é muito complexo. Eu sei que pode ser até alguém que me cancele nessa hora e fale, essa mulher já começou a falar bobagem que tem que separar. Não tem que separar por qualquer coisa. Eu acho que a separação é o último recurso. Mas alguns chegam lá.
Uhum.
Exato. Alguns acabam chegando lá. E isso se torna necessário. Não vamos normatizar isso aí. Mas isso às vezes se torna necessário, sim. E dentro do consultório a gente assiste muita coisa dolorosa. E a gente vai ser conivente com isso e dizer, não, fica aí, imagina, você é fraquinho demais, uhum, você tá chorando por causa de quê? Não é bem assim, a pessoa tá em sofrimento, né? Então a gente tem que ter a sabedoria para lidar com essas questões. Não vamos normalizar e nem vamos dizer que, não, pisou no pé, cai fora. Não, tem muita gente Nutella hoje em dia, desculpa.
Uhum.
Olhou feio, não quer. Ah, não, eu não vou aguentar isso. Ah, para, cresce. A vida não é um conto de fadas, a vida não é Hollywood. A vida não é um filme bacana de que a gente assiste com a luz certa, com tudo. É, eu sei que quando eu venho gravar aqui no Novo Tempo, eles fazem esses negócios no rosto da gente. Bota uma luz pra lá, outra luz pra cá, contrastando. Aquilo ali, cara, gente, quando eu me assisto, eu falo, não sou eu, não é possível.
Aí depois o pessoal encontra com a gente na rua e fala, ué, mas você é diferente,
fala,
né?
Fala. E às vezes até diz assim, nossa, é você mesmo, para não ser grosseiro e dizer, nossa, você tá mais gordo, você tá mais magro, você tá mais feio, você tá mais velho, essas coisas tudo. Então, às vezes, a gente fica nessa, dentro do casamento também. Ah, peraí, vamos enxergar a realidade. A realidade não é tão simples, né?
Falando de um casamento que termina, até numa situação, por exemplo, teve uma traição, ou alguém realmente resolveu que não quer mais continuar casado com outro, e aí esse casamento vai terminar. Como você vê os impactos emocionais para ambos quando o casamento termina? Porque um divórcio deixa suas marcas.
Sim, um divórcio é como duas folhas em branco. Papel ofício, sulfite, folha de sulfite. Cola essas duas folhas. Pega cola bastão, passa nelas e cola. Deixa segurar bem ali. Depois de um tempo, você tenta separar essas duas folhas intactas. Elas não sairão intactas mais. Vai sair um pedaço de uma na outra, um pedaço e tal, vai rasgar, vai haver algum tipo de adulteração. É mais ou menos isso que eu comparo o divórcio, qualquer. Uhum. Seja amigável, seja litigioso, seja por qualquer razão, incompatibilidade ou uma razão de infidelidade e algo mais assim. Vai haver isso. A ruptura, ela leva... O primeiro pensamento é de incompetência.
Eu não fui suficiente,
exato.
Eu não consegui manter...
Eu não dei conta de manter. O que foi que eu fiz? Lógico, essa é uma pergunta bem recorrente dentro do consultório. Mas, Irene, o que foi que eu fiz? Mas, assim, por que você acha que foi você que fez? Ou você que deixou? Eu acredito. A Bíblia é clara. Existem as formas que a Bíblia aprova o divórcio. Tá lá, né? A infidelidade. A gente... É meio complexo isso. Vou começar, você me corta, desliga o microfone se for necessário. Eu tô de boa,
não,
né?
Não, quero ouvir.
Eu tô de boa. Mas essa coisa da infidelidade, de ser infiel aos votos, se nos votos diz assim, ó, que é a fidelidade relacionando ao sexo entre os dois, mas e se diz que é o respeito, né? O cuidado na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, na riqueza. É muitas questões. Quando eu adultero o voto, eu não tô adulterando só porque eu tive relações com outra pessoa. Eu tô adulterando todo um bloco de promessas que foram feitas. Começa por aí. Então, a gente entende que só a traição e a traição real... Porque
não
hoje, hoje a gente tem essa coisa aqui, né? Não, essa não, porque foi... Ah, não, não foi e tal, foi... Não aconteceu. Como não aconteceu? A Bíblia diz que se tiver intenção impura, já cometeu adultério. Porque ela está aí tendo o entendimento de que adultério é a adulteração de todos, de tudo aquilo que foi prometido, comprometido dentro da relação. Então, geralmente, quando se bate muito no peito para dizer que não se adulterou dessa forma, é porque tem coisa escondida embaixo do tapete. Porque quem tem, sabe, da fraqueza humana, do pecado, dos pensamentos impróprios e tal, não fica gritando e anunciando o que os outros vão fazer, o que é pecado para todo mundo. A gente se recolhe a nossa insignificância pecaminosa, entende que todos nós temos nossas lutas, nossos pecados, nossas questões.
E a gente
questões.
Não critica o outro, né?
Pra quê? Pra quê que eu tenho que pôr em evidência o pecado do outro? Só pode ser pra esconder o meu.
É.
Eu gosto logo de chutar o balde
é
assim,
isso aí,
né?
Mesmo.
Então, assim, não, pra que isso? Não adianta. Somos todos pecadores. Eu falar mal de quem fez uma infidelidade, eu tô pecando perante Deus do mesmo jeito que o outro que fez. Então, assim, não tem mais bonito nem mais feio. Tem aquele que escorrega, né? Uhum. Tem aquele que escorrega. Então, um grande drama é a gente entender esse processo de adulteração pra gente parar de ficar apontando o dedo pros outros, olhar pra nossa grama, pro nosso cercado e aparar cada um a sua e a amizade continua. Cuida do seu pedaço pra não ficar tendo que ir pra lá, porque acontece que existe uma caminhada pra isso e as consequências são grandes. O sentimento de incompetência, a consequência é também... As consequências financeiras são muito grandes, né? Divide-se o patrimônio desse casal. Então, você perde o status que você tinha. querendo ou não, vai haver um sofrimento nesse aspecto. Terceiro, geralmente há processos depressivos envolvidos, porque é uma briga, é um conflito em volta disso. Então, há adoecimentos psíquicos advindo de um processo de separação, porque é uma ruptura, é uma perda grande. E toda perda envolve um trabalho de luto. Não é só quando morre. Quando separa, também é um processo de luto. Se a gente entrar pelo mérito, os filhos vão sofrer. Porque um primeiro pensamento que passa quando os filhos são crianças é: o que foi que eu fiz que papai e mamãe não conseguem mais ficar juntos?
Uhum.
Tem nada a ver com eles, mas é a primeira questionamento que eles fazem. Então, as consequências são muito amplas. E agora eu quero abrir um parênteses para dizer: e se fica junto e brigando só para não trazer problema para os filhos? Traz igual?
É.
Traz igual. Então, uma coisa não anula a outra, sabe?
Não é estar presente fisicamente.
Não. Se vai ficar fisicamente, tem que ficar do jeito certo. Porque ficar do jeito errado é um erro miseravelmente pior.
Uhum.
Se a gente puder usar uma expressão assim, sabe? Não ajuda em nada. Os filhos ficam assistindo o pior. Os filhos ficam copiando, registrando mentalmente os modelos.
Para depois...
vão reproduzir. Aleatoriamente à vontade dos pais. Queiram ou não eles, é a informação que eles têm. É o conteúdo que está sendo recebido e aqueles. Então, quando eles crescerem, eles vão reproduzir. Por isso é muito comum famílias que o avô se divorciou, o pai se divorciou, o filho também se divorcia. Houve traição na primeira geração, há traição na segunda, há traição na terceira. Houve agressão numa geração, na outra geração há também. É porque os modelos são muito mais fortes do que as palavras. Não adianta eu dizer: filho, olha, teu pai me traiu, mas não faz isso não e tal. Ele está assistindo. Então, o que eu vejo é tão forte que eu não escuto o que você me diz. Então, a gente tem que se orientar por essa questão. Aí vem gente que diz assim: Wagner, ah, então eu tenho que aguentar? Então eu tenho que ficar lá e aguentar tudo isso? Olha, eu tô aguentando. Eu não sei se tá fazendo concurso para Marte ou qualquer coisa do gênero, né? Não se trata disso.
Uhum.
Eu tomei uma decisão há muito tempo. E não é porque a gente não teve conflito. Veja, eu sou uma nordestina, sou pernambucana, meu marido é alemão.
Eita.
Descendente, uhum. Então, assim, é uma mistura mega nitrogenada, entendeu?
Eu ia falar bombástica.
É um trem, assim, mega poderoso.
Todo mundo com muita personalidade, né?
Claro, lá em casa todo mundo sabe o que quer. Eu achei que meus filhos não iriam saber tanto, mas misericórdia, sabem muito o que quer. Então, a gente tem que agir com muito respeito, porque é uma galera que pensa, entende? Então, no começo, não foi fácil. Até a gente entender que cada um tinha sua opinião, tinha suas escolhas. Porque aí entra um querendo trazer o outro pro seu time, esquecendo que os dois jogam no mesmo time, desde sempre. Desde sempre, né? E no começo não foi fácil. Houve um período em que a gente, olha, acho que realmente, será que vai rolar? Acho que não vai rolar esse negócio, não. Está ficando muito difícil. Até a gente tomar a decisão. A gente vai ficar junto para sempre? Vai. Então, vamos acabar com essa coisa de dormir brigado, de ficar tempo sem se falar, com esse desgaste desnecessário. E vamos aprender a lidar com aquilo que a gente não consegue mudar. E claro, isso não é uma mágica. Isso não é assim, dormi assim, acordei, lidando com tudo legal. Lógico que não. Há esforço, há uma jornada pesada, dura, há choro, há ranger de dentes, há o poder de Deus trabalhando constantemente, oração incessante, há jejum, porque nós já jejuamos pelo nosso relacionamento, há oração, entende? Então, porque é um trabalho. Hoje, depois de 35 anos, eu te digo, eu sou muito feliz. E o meu marido, ele não, nem de perto ele é o que eu sonhava que ele deveria ser. E eu acredito piamente que eu também não sou. Mas a despeito disso, eu amo aquele alemão. E ele é pastor também. Pensa, pastor alemão? Não é fácil, não.
Mas não é cachorro.
Não, mas é de raça.
É de raça. Boa. Muito bom.
Então, assim, não é fácil. Ainda não é fácil. Mas não precisa ser fácil. Só precisa ser transformador pra gente, sabe?
Você chegou num ponto que é bem interessante. Porque os casamentos, eles podem, de alguma maneira, serem restaurados.
Sim.
Por onde você acha que passa, Dilene, esse caminho? Passa por uma restauração emocional, espiritual? É uma restauração que tem que começar no indivíduo para depois o casamento ser restaurado? Por onde passa essa restauração?
Wagner, eu preciso te dizer que precisa de uma restauração em todos os aspectos da vida. Mas claro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe? Colocar Deus como centro. Quando a gente sentou e disse assim, vai separar, vai, não vai, foi Deus que uniu. A gente fez uma promessa.
Uhum.
E a promessa não foi perante os homens, a promessa foi perante Deus. Então a gente precisa honrar essa promessa. Agora, de que nível nós vamos honrá-la? Vamos empurrando com a barriga até quando der, sofrendo, adoecendo, passando mal? Ou vamos honrar essa promessa com como Deus deseja? E essa foi a decisão que nós tomamos. Nós vamos permanecer porque temos um compromisso e vamos nos amar até o fim. Embora não vamos gostar de muitas coisas ao longo desse processo, mas nós vamos nos amar até o fim, vamos permanecer juntos. Entende? Então, essa decisão, e tem muitos estudiosos, inclusive esse foi o tema da minha tese de mestrado, sabe? A decisão de permanecer juntos, o compromisso é um dos fatores muito importantes que resgata o casal do divórcio.
É porque quando você está sempre aberto para que o casamento termine,
uhum,
essa opção está sempre ali,
é,
né?
É fácil, é claro, é um caminho que você pode tomar. E nós fechamos essa porta do nosso. Não há possibilidade de terminar. A gente tem que fazer dar certo, a gente é inteligente,
uhum,
a gente é esperto, Deus está com a gente, então a gente vai fazer isso acontecer. E aí é todo esse processo de Deus em primeiro lugar na vida, literalmente, não fantasiosamente. Não, ah, mas eu vou para a igreja, mas eu devolvo dízimo, mas meu marido é pastor, não, mas eu sou terapeuta. Isso não resolve na dica de nada, pelo contrário, piora bem, porque a gente sabe o amanhã. E sabe quando você conhece a verdade, você olha ela, você vê que ela é assustadora, sabe? Então, é você se entregar a Deus, é você se humilhar, porque daí o seu egoísmo, o seu orgulho precisa ficar de lado. E aí é Deus que precisa. Então, houve um conflito? Ah, não vou perdoar, não vou esquecer isso. Não, eu vou perdoar, vou esquecer, porque é isso que Deus pede. Ah, mas o outro não merece. Eu não estou perdoando porque o outro merece. Eu estou perdoando porque esse é o caminho que Deus pede de mim. Perdão, renovação, restauração. É, a família foi criada como uma representação, como uma instituição criada por Deus. Ele instituiu. Quando eu nego isso e fico mais orgulhosa e mais não vou fazer, não quero saber, não está fazendo como eu quero, eu estou violando uma instituição divina. Quando o divórcio entra é porque o casal perdeu o entendimento sobre a santidade do casamento.
Uhum.
Então isso é muito sério. A gente tem uma escola de casais ali, no NASP, são 3 meses primeiro semestre, 3 meses segundo semestre, todas as semanas. E o primeiro tema que eu falo com eles é santidade do casamento. Você entende? Porque se você não entende, teu casamento vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, mesmo não havendo separação e divórcio, ele vai acabar. Porque você tem que entender a santidade do casamento. Então, se é santo, eu não posso violar, eu não posso macular. Eu tenho que trabalhar no sentido de coordenar isso aqui para funcionar. Ele pode não funcionar perfeito, mas quem é que está pedindo a perfeição pela misericórdia? A gente está pedindo a funcionalidade, mas não a perfeição.
Claro.
Como eu posso exigir perfeição se eu sou imperfeita? Como eu posso querer que meu marido seja tudo que eu não dou conta de ser? Então, ele se esforça. Outras coisas, no meu olhar, ele não está se esforçando. Mas outras, eu vejo que ele se esforça. Mas não importa. Eu decidi amá-lo. E amar é uma decisão. É uma decisão sábia, uma decisão forte, que impede a relação de chegar no divórcio. Porque daí, se não tem divórcio, se não tem separação na minha cabeça, na cabeça dele, então nós vamos honrar a nossa decisão de irmos juntos até o fim. Melhor ir bem do que ir mal.
Claro.
É sábio pensar dessa forma, entende?
E eu gostei muito de uma coisa, de uma separação que você fez na sua fala. Porque assim, ó, eu amo... Tem várias coisas que eu não gosto.
Exato.
Mas eu amo.
Amar é princípio.
É decisão.
Exato.
Então não é, ah, hoje eu tô amando, amanhã eu não tô mais. Não, eu decidi que eu tô amando.
Isso. Principalmente porque os sentimentos são regidos pelas circunstâncias externas, tá? Então, se há um probleminha, meu sentimento dá uma queda. Mas o princípio, que é o amor, ele não muda, não muda. A gente não negocia princípios, né? Então, os sentimentos vão oscilar ao longo da jornada. Mas o princípio vai se manter, que é o amor.
Ó, eu comentei aqui da revista Lar Docilar, então você pode pedir a sua completamente grátis, tá bom? Nessa edição aqui da revista Esperança, a gente tá falando sobre casamento, sobre relacionamento conjugal. Então você pode pedir a sua, você que tá vendo a gente pelo YouTube, tem um link na descrição do vídeo, só clicar lá já vai te levar para pedir a sua revista. Se você tá em alguma plataforma de áudio que não tem como clicar no link, então é novotempo.com/hopenolar, novotempo.com/hopenolar. E aí a gente vai, você vai preencher um cadastro muito rápido e você vai receber essa revista que foi escrita pela Sheila. A Sheila é apresentadora lá da Rádio Novo Tempo, teve aqui no lançamento da revista, tem conteúdos incríveis aqui, ó. Fala sobre feridas emocionais que a gente leva para dentro do nosso casamento, problemas das nossas relações, o que é uma família funcional, tem teste para você poder fazer. E poder identificar isso, se a sua família tem funcionado, né, tem acontecido de uma forma funcional ou não. Então, um conteúdo muito interessante para você, tá? novotempo.com/roupinolar. Ou você pode clicar aí no nosso link do YouTube. Inclusive aqui, fala muito, Dilene, sobre um casamento nos moldes que a Bíblia apresenta, né, de quando Deus criou essa instituição, o casamento. Não vamos usar a palavra perfeita, como você colocou, mas existe essa funcionalidade do casamento, né? Uhum. Onde as pessoas estão ali muito bem. Ainda hoje, nessa sociedade, com tanta transformação, se discute o papel do homem, o papel da mulher, o que o homem fazia no passado, o que o homem faz hoje, a mulher. Tem como viver esse plano idealizado por Deus para o casamento nessa sociedade atual?
Eu creio que sim, porque Deus não faria nada que não fosse possível ao homem realizar.
Com data de validade.
Não,
né?
Deus não trabalha assim, né? E se ele diz que é possível, e ele dá as regras, ele diz como fazer, é porque é plenamente possível. E eu creio, se eu não cresce, eu não estava trabalhando há 29 anos, eu não teria 24 anos de consultório ajudando casais, eu não teria treinamentos, eu não teria cursos agora. Eu acredito muito, Wagner, muito. A minha primeira crença vem porque é um projeto de Deus. A minha segunda crença vem porque eu experimentei isso no meu relacionamento. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. Eu costumo brincar e dizer assim, olha, perfeição é do divino, plenitude é do humano. Então, o casamento pode não ser perfeito, mas pode ser pleno. Pleno dentro das nossas possibilidades, né? Uhum. Então, eu creio nisso, trabalho para isso, dedico a minha vida inteira para isso, para trazer essa consciência para os casais que é possível sim o restabelecimento, a recuperação, a renovação. Tivemos um encontro agora, um treinamento essa semana com casais de diversas denominações. Não precisa ser crente para dizer que o casamento só vai funcionar porque é crente. Absolutamente. Sabe? Precisa ter a consciência de que eu quero permanecer e estou disposto a pagar o preço, porque tudo nessa vida tem um preço. E claro, necessariamente não é dinheiro.
Uhum.
Né? Porque dinheiro é o preço mais fácil para se pagar. Né? Mas há um preço de comportamento, um preço de decisões, um preço de escolhas, um preço a ser pago.
De amadurecimento,
de humildade, né? Há preços que se pagam. Mas eu preciso dizer que esses preços não são nada comparado ao resultado que se tem quando você está disposto a pagar esse preço.
Uhum.
A plenitude de uma relação boa. Porque pense, Deus pensou o casamento. Porque cargas d'água, Deus pensou o casamento.
Tem muita gente se perguntando isso agora,
não
aí,
é?
Assistindo
pois
esse vídeo.
Um trem difícil, um negócio complicado, que leva tanta gente ao sofrimento. Por que Deus inventou essa moda? Não tinha que inventar um negócio mais fácil. Olha só, não discute com Deus não e nem duvide por um segundo que Deus faria uma coisa que não fosse extraordinariamente excelente. Mas como tudo que ele faz, o diabo vem com um dedinho e fala assim, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para dificultar o negócio. Então eu creio piamente que o casamento é algo extraordinário. E se você cumpre isso, você experimenta aqui ainda, nessa terra. Independente da religião que você seja, independente do trabalho que você exerça, independente disso, você experimenta algo extraordinário de vida, que é um casamento pleno, que é a satisfação no relacionamento. Observe as minhas palavras. Plenitude, satisfação. Nunca perfeição. Tá? Porque isso não é possível enquanto a gente estiver aqui. Vai ter dúvida, vai ter problema, vai ter briguinha, vai ter conflito, vai ter desavença, vai ter desacordo. Vai ser normal.
Vai ter.
Até se você tá aí em casa dizendo, aqui em casa a gente não briga. Eu digo, eu tenho um morto lá e o outro tá achando que tá vivo. Porque não existe.
Claro, com
não
certeza.
Existe. Cada um pensa de um jeito e vai entrar em contraponto em algum momento da vida. Normal. O normal é não ter. Tá? Mas eu creio sim na restauração, na renovação. E mais, eu creio que toda restauração e renovação fortalece muito mais a relação do que anteriormente.
Boa. Vamos lá, você deu esse exemplo, né, do casal ali no consultório, aquele nó, aquele emaranhado de fios, o tal do papel higiênico molhado.
É isso.
Você já viu essa virada?
Sim. Já vi muitas vezes, eu já vi viradas extraordinárias, aonde todo esse emaranhado envolvia, por exemplo, infidelidade, houve o perdão, houve o trabalho para recuperação e houve, assim, uma renovação tão profunda de um casamento pleno que acontece hoje em dia ainda. Eu já vi casos, por exemplo, de violência onde o marido chorava para mim e dizia assim: eu agrido a minha esposa, me ajuda, eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo. Vamos tratar isso aí, vamos buscar ajuda, porque é um reconhecimento. Sabe quando não tem jeito, Wagner? Quando a pessoa não reconhece que tem dificuldades e problemas, ou quando a pessoa não aceita, não quero. Aí nem Deus consegue fazer. Não porque ele não tenha poder, mas porque ele respeita. O outro diz não, ele respeita e se mantém onde ele está. Então, eu já vi muitos, muitos casais, sabe? Também já vi muitos que dizem não quero, não vou e não vai. E não vai. E já vi alguns que dizem assim, um caso muito interessante. Vou logo tornar público. Sem contar o caso, claro.
Sem contar o...
Tô aqui nas redes sociais.
O milagre, mas não vai contar o santo.
Tô aqui nas redes sociais fazendo minhas lives pela manhã, que inclusive de 1º a 8 de abril, né? Vai ficar algumas coisas gravadas, vocês podem conferir depois. A gente vai ter a jornada do casamento às 6h45 no Instagram.
Legal.
São 8 dias de lives sequenciadas com conteúdos muito fortes pro relacionamento. E eu tô numa jornada dessas e tal. E tem uma mulher que tá me assistindo, que eu não sei quem é, porque a gente não vê. Mas aí, passou uns 3-4 dias e os assuntos, os temas ali. E sempre que eu abordo temas para casais, os temas para casais são assim, num sentido de que se você estiver sozinho, você tem condição de fazer a virada, sozinho. Você corre um risco. O outro pode não aguentar a sua virada e pode sair. Ou o outro pode se acordar e falar: opa!
Que isso tá acontecendo aqui?
Tá coisa virando, eu tenho que virar também, senão eu vou ficar sem, né, sem a dupla. E depois de uns 3-4 dias, um senhor me procura e tudo por aqui, eu não sei quem é também, e ele coloca lá: você acabou com o meu casamento.
Eita, que forte.
E olha, eu que estudei, me preparei, busco a Deus diariamente para unir os relacionamentos, recebo uma mensagem dessa. Se fosse alguns anos, quando eu comecei, eu ia ficar de cama, mal. Falei: Senhor, o que foi que eu fiz? Porque eu achava, na minha ingenuidade... na minha ingenuidade de iniciante, de principiante, de que o meu conhecimento, o meu conteúdo que foi dado por Deus poderia promover curas e restaurar pessoas. É uma santa ignorância. Hoje eu sei que nada do que eu sei, nada do que eu falo restaura nada em ninguém, se não é o poder do Espírito
Santo.
Claro. Então, se isso tivesse acontecido há alguns anos, eu tinha ficado arrasada. Como assim? Eu tô para ajudar? E como se separou? Não é possível? Mas como isso aconteceu mais recentemente, quando Deus já havia me dito que é Ele, não sou eu respondi bem calmamente: olha, infelizmente eu não tenho o poder de acabar com nada que já estava acabado. Então, o que aconteceu nas lives, provavelmente, é que tudo que eu estava falando começou a fazer sentido.
Era o que eles viviam lá.
Exato. E ela falou: já fiz, já fui por esse caminhar, não vai mesmo a lugar nenhum. Entende? E ela tomou a decisão. E eu gostaria de dizer que eu tenho poder de fazer pessoas tomarem a decisão, mas eu não tenho esse poder. A decisão que ela toma não depende do que eu digo. Depende da experiência dela e da permissão dela para a atuação do Espírito de Deus, sabe? Então a gente está aqui como instrumento, como ferramenta. A gente, o conhecimento, o conteúdo, tudo isso não serve para nada se não for com Ele. Então, se você está ouvindo a gente e está dizendo assim: essa mulher está falando uns negócios que eu acho que eu vou é cair fora mesmo, acho que não vai rolar, põe seu joelho no chão primeiro, para que o que essa mulher está falando possa passar pelo que Deus quer para você. Porque o que serve para você pode não servir para o outro.
Claro.
Então, não pega isso. Outra coisa, nossa, veio agora como um raio, uma coisa muito importante que eu não posso deixar. Se teu casamento tem problema, para de se relacionar com pessoas que também têm problemas no relacionamento. Passa a se relacionar com pessoas que estão vivendo bem. Porque tem uma influência nefasta. Eu estou mal, eu tenho um determinado problema, eu vou me relacionar com pessoas que também têm o mesmo problema. Isso é uma força para a gente continuar fomentando o problema e fazer ele crescer igual fermento. Se eu começo a conviver com relacionamentos que estão indo bem, que estão bacana, que estão joia, isso vai me
puxando
para esse aspecto, vai me dando uma visão diferenciada, me tirando daquela visão... bitolada de que não tem jeito, tá vendo? Olha o outro também, olha minha mãe também, olha meu pai
aquela
também, olha não sei quem também.
De lamentação, assim, né?
Exato. Então, esse é um segredo muito legal de você procurar. É, até tem muitos profissionais que dizem, cuida com quem senta à sua mesa, né? Cuida com quem você se relaciona. Escolhe a dedo quem você vai manter por perto para não manter laranjas podres. Porque uma laranja estragada encosta na outra, estraga também.
Você falou da oração, né? É, eu acho que é um ponto fundamental. Talvez, se a gente tivesse falado de um primeiro passo para alguém que está vivendo um casamento... É, nessa situação de crise, a oração talvez seria o primeiro passo. Além desse, tem algum que você acha que é generalizado? Um passo que pode ajudar qualquer pessoa que está vendo a gente agora e está passando por uma situação muito problemática no casamento?
Bom, segundo aspecto, tá com problema, tá com dificuldade no casamento, para de dizer que o problema é do outro, é o outro ou é o outro que não colabora. Traz para você o que você pode fazer por esse relacionamento. Porque enquanto você estiver apontando para o outro, você não se mexe, fica paralisado, esperando a mudança no outro. E a mudança nunca começa com o outro. A mudança sempre começa comigo.
Já é difícil a gente conseguir mudar alguma coisa na gente.
Exatamente.
Né? Agora, no outro, aí é
impossível. É presunçoso, é prepotente pensar que o outro vai mudar. Então, eu paro, olho e falo, tá ruim, ele tá me traindo. Ah, Dilene, mas a responsabilidade não é minha, é ele que tá me traindo. Ok, é uma realidade. O que você pode fazer agora? A escolha precisa ser sua, senão você fica travada, né? Ele que tá traindo, eu tenho que esperar ele trair. Eu tenho que esperar ele parar de trair? Ou eu fico com ele traindo? Aí você fica... Você não sai do lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma conversa. Se ele não para de trair, eu vou tomar uma decisão. Eu vou sair fora. Eu vou buscar uma ajuda externa, tá? Eu costumo dizer que se você tem um problema conjugal por 3-4 semanas e vocês não conseguem sentar, conversar ou resolver, precisa de uma interferência externa. Pode ser um pastor, pode ser alguém que tenha um mínimo de capacidade para poder ajudar. Pode ser uma terapia, né? Mas evite pedir mamãe, papai, amigos, porque os conselhos dessas pessoas que te amam profundamente são sempre unilaterais. São sempre pensando mais em você. Não vem o todo. Não vem o todo. Então, oração, jejum... busque ajuda, leitura. Hoje tem tanto conteúdo gratuito na internet, também tem porcaria lá também, tá, gente? Então você tem que selecionar a quem você vai escutar, porque tem muita gente falando bobagem. E é simples, porque a gente fala assim, mas fulano diz, a gente sabe quando é bobagem e sabe quando é coisa séria. Mas como é mais fácil, às vezes, algumas bobagens, a gente vai para esse lado. Uhum. Então a gente tem que pensar que tem coisa, né, que é prudente não se mexer. E seria buscar essa ajuda externa, um processo terapêutico. Um encontro para casais, uma literatura. E tem uma regra de três bacana que ajuda muito os casais que estão com dificuldades. 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano. Decora isso. E começa a praticar. 20 minutos por dia, antes de dormir, o casal senta e vê. Qual foi o ponto mais importante do seu dia hoje e qual foi o ponto mais difícil no seu dia? Isso vai gerando conexão. Devagarzinho vai gerando. Eu vou sabendo sobre o outro vai sabendo sobre mim. Uma conversa rápida. A gente diz 20 minutos, mas ela pode ser 4, 3 minutos. Ou ela pode ser, às vezes, 1 hora. Depende do que aconteceu no dia. Ela vai levar para uma conversa ou vai encurtar essa conversa. E quando terminar esse papo simples, pequenininho, rapidinho, que já está de pijama, já está na cama, as luzes podem já estar até apagadas, dá um beijinho e ora. Juntos. Oração curta, obrigado pelo dia, não, amém, tá? Ou reza, aquilo que ficar mais adequado para a sua crença. Pronto. Mas aí, durante a semana, aí você tira um tempinho um pouquinho maior, o que eu chamo de 2 horas por semana. Que aí é para gerar uma conexão com intencionalidade. Então, vai ser só os dois. Aí é sem filho, sem cachorro, sem sogra, sem ninguém. É só o casal. Pode ser um filme, pode ser uma caminhada, pode ser sair para tomar um açaí, pode ser cozinhar um alimento juntos, pode ser ir para academia no mesmo horário. Algo juntos. O casal precisa fazer algo juntos. É como se estivesse num navio. O navio sai durante o dia, cada um faz as suas coisas, de noite volta pro barco. Então, tem que ter um momento na semana que o casal se encontra. E 2 finais de semana por ano. Com intencionalidade e exclusividade. sem família, sem filho, sem ninguém. Pode ser um final de semana, ah, mas não tenho grana. Vai ser um final de semana em casa, deixa a criança com a avó, não sei o que lá, fica só os dois, dormir, acordar mais tempo, deitar no ombrinho do outro, não ser interrompido, ter conversas maiores, cozinhar um pro outro, ficar juntinho, coisas do gênero. Se o casal tem condições, sair, ir para uma pousada, para um hotel fazenda, para um lugarzinho, ou pegar o carro, passar o dia numa cidade bacana, perto de onde mora, entende? Coisas assim, para o casal ficar perto, ficar próximo, ficar junto. Isso é um princípio de geração de uma conexão. E se o casal não está bem, as coisas vão... É como se coloca uma coisa na água, sabe? Para amolecer. Vai amolecendo devagarzinho até gerar aquela conexão importante e necessária.
Muito bom. Eu adorei. 22
e 2.
E 2.
Isso. Tudo com 2. 20
minutos...
Duas horas, dois finais de semana. Isso é o mínimo, claro, né?
Claro, se puder mais.
Essa é a dose terapêutica.
É. Na fase de criança pequena, dois finais de semana é uma maravilha.
É um grande ganho.
Um grande ganho.
Agora, na fase que eu tô, que os filhos estão fora, é vários finais de semana.
Ah, que delícia. Eu vou chegar aí.
O ninho vazio não precisa ser ruim.
Não, né? Não precisa. Olha, você tá vendo a gente conversar aqui de diferentes ferramentas, de diferentes possibilidades... Para que o seu casamento possa ter essa reconstrução que talvez você está esperando. Vou falar mais uma vez aqui da Revista Esperança, essa edição Lar Doce Lar. Você pode pedir a sua de forma completamente grátis no nosso site, novotempo.com/roupenolar. novotempo.com/roupenolar. Tá vendo a gente no YouTube? Só clicar aí no link e você já vai preencher um cadastro, vai chegar essa revista grátis aí na sua casa, com perguntas, tem conteúdo científico aqui, da terapia de casal e também conteúdos bíblicos sobre o plano de Deus ao constituir a família. Então é um exercício muito bom aqui para você fazer e é a Novo Tempo interessada na saúde da sua família. É completamente grátis, tá? Tá aqui esperando você, a sua revista. Você falou nesse ponto da terapia, muita gente tem um preconceito, né? Acha que isso aí é para quando... Tá no fim mesmo, né? Não tem mais ajuste.
Esse é o grande drama. Porque, assim, se uma pessoa tá na UTI, você não vai lá e desliga os aparelhos. Você trabalha para ela poder sobreviver, né? Mas o casamento tem, realmente, um preconceito muito grande. Ah, não, eu não tô ruim. Ah, a gente não tá tão ruim assim. E daí, muitas vezes, quando procura, realmente, a gente tem que fazer a extrema-unção e mandar, porque não...
Sim.
Às vezes já foi longe demais. Não, tem um jeito de ser longe demais? Longe demais que eu digo assim, ó, já machucou muito, já raspou demais, aí perdeu aquele desejo. Aí, pode ser restaurado? Pode, mas vai dar muito mais trabalho, muito mais dor, tem muita coisa encroada, como a gente fala, sabe? Uh-huh. Que ficou ali remoendo. Então, às vezes, se torna difícil a recuperação por conta disso e não por conta do problema em si.
Se você tivesse que dar um recado para alguém que chegou até aqui agora nesse vídeo e tá, assim, muito pensando nesse divórcio, não aguenta mais, que mensagem que você daria para essa pessoa?
Eu diria que o casamento, ele exige sacrifícios. Às vezes a gente ouve e vê na televisão os casamentos de que não precisa sacrificar. Mas pensa comigo, casamento é sacrifício, o amor envolve sacrifício. A pessoa que mais amou na face da terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E o maior sacrifício foi entregar o próprio filho. Esse é o maior modelo de sacrifício, de entrega, baseado em amor. Então, o casamento exige esse sacrifício de amor também. Então, se você está vivendo um momento muito difícil, muito complicado, joelho no chão e ação, busque ajuda, procure alguém que possa, de fato, colaborar com isso, além de ter Deus todos os dias. E comece repetindo, eu amo você, eu amo você. E diz a escritora americana que eu mencionei já no livro que ela tem chamado Ciência do Bom Viver, o que parecia a princípio difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os velhos hábitos passam a ser, até que os velhos costumes passam a ser novos hábitos. Então, comece repetindo a possibilidade de vitória nessa relação. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele oferecerá a vitória a você.
Muito bom, gostei muito. Falando dessa parte de conselhos, tem um conselho de outra pessoa que passou por aqui e deixou pra gente. Queria que você lesse e comentasse se você concorda, se não concorda, o que tem a mais além disso.
Valorize aquilo que é óbvio e positivo na pessoa que ama. Provavelmente é a razão de estarem juntos e felizes. Óbvio e positivo. Sim, eu creio, eu concordo. A valorização é um dos aspectos mais importantes para a confirmação. Quando eu sou valorizada, mesmo em algo que parece tão óbvio, que todo mundo já sabe, isso gera no meu inconsciente uma valorização de quem eu sou. Uhum. Então, eu passo para o outro essa ideia. Eu sou importante. Olha, fulano me ama pelo que eu sou. E não pelo que eu pareço ser ou pelo que ele espera que eu seja. Então, eu concordo muito. É bem assim, uma das razões bem importantes para estar feliz.
Muito bom. A gente tem ali o seu conselho para você deixar para a gente. Não vou ler hoje. Vou saber um dia aí o que a Dilene trouxe de conselho. Vai pensando aí, escrevendo, enquanto eu falo aqui para você. Falei aqui bastante da revista Lar Docilar. Deixa eu te dizer, temas que são tratados aqui. Como você pode transformar sua casa, esse lugar onde moram pessoas, de fato num lar, onde tem uma família conectada morando junto? Família sob a ótica de Deus, essa coisa importante da santidade, né, do que é o casamento. As feridas herdadas, como é que eu faço para não fazer com que aquilo que eu herdei, né, aquela herança de feridas emocionais, não venham para o meu casamento? Ou como eu posso conter isso o máximo possível? Praticando 70 vezes 7. Já teve que perdoar? Já teve que ser perdoado? Então você sabe que não é simples, né? Mas a revista traz um conteúdo bíblico, um conteúdo científico falando sobre o perdão. Somos diferentes. Todo casamento é feito de pessoas diferentes, né? Por que a gente não casa com igualzinho a gente?
Precisa ser, precisa ser. Eu vou deixar uma deixa, hein? Justamente o meu conselho é sobre isso.
Ah, é?
É.
Muito bom.
Segredo,
muito
bom. Mas não perde o próximo que vai, né? Não
segura
perde,
aí.
Não perde.
Porque tem isso, a gente acha que... Ah, mas se fosse igual eu, ia ser monótono, ia ser sem graça.
Você ia aguentar viver com alguém que nem você?
Eu acho que você tem que dar uma olhadinha mais profunda nisso aí que tu não aguenta não, viu?
Difícil.
Então, pede a sua, tá? Hope no Lar, novotempo.com/Hope no Lar. De graça aí pra você, chega a nossa revista. Dilene, eu gostei muito dessa conversa. Obrigado pela sua... praticidade, transparência e profundidade no conteúdo que você trouxe pra gente.
Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você, Wagner, estar aqui com todo esse pessoal da sua audiência, que está sempre ligadinho no programa. A gente tem sempre muita alegria de falar sobre esperança. Né? E o divórcio, exatamente. Cancelar um divórcio é esperança na vida.
Amém. Você que gostou desse vídeo, assiste esporadicamente aí, se inscreve no nosso canal, porque toda semana a gente tem um conteúdo muito interessante, principalmente aí nessa temporada que a gente está falando com as famílias. Então, vai lá no canal do YouTube e se inscreve. Toda semana vai chegar o episódio novo. Nas plataformas de áudio, você também pode se inscrever e o episódio chega lá para você. Dá like, comenta no vídeo, tudo isso ajuda esse vídeo a chegar em muitas pessoas. E compartilha também, tá? Não precisa mandar uma indireta. Teu casamento tá acabando. Manda!
Esse
manda
aqui é pra
lá.
Você.
Não precisa chegar nesse ponto. Mas manda aí, porque vai ajudar muita gente. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia também. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço pra você e até lá. Tchau, tchau.